Isa, um podcast Unicamp.
O Ministério da Fazenda fechou sua proposta de um novo arcabouço fiscal, ou seja, uma nova regra para equilibrar receitas e gastos do governo, em substituição ao teto de gastos. A proposta deverá chegar ao Congresso Nacional no fim desse mês, como lei complementar. Hoje, aqui no programa Analisa, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que significa tudo isso. Eu, Patrícia Lauretti, e o meu colega, né, o jornalista, também jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, Toti Nunes, nós vamos conversar com o professor André Biancarelli, diretor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos e Conjuntura Política e Econômica do Instituto. O programa Analisa tem trabalhos técnicos de Kleber Casablanca, Marcos Botelho e Otávio Fonseca. Professor, bem-vindo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa essa nova regra, esse novo regime, esse novo arcabouço fiscal. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa palavrinha, o que tudo isso significa.
Obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Bom, acho que esse é um tema que está mobilizando maiores debates na economia, pelo menos dos temas de curto prazo. É essa definição de uma regra nova o que está mais mobilizando a atenção e tem um pouco das características do debate econômico brasileiro e da própria política nos últimos tempos, né? Tentando ir por partes, a ideia de ter uma regra, um arcabouço novo agora, ela decorre, em primeiro lugar, mais imediatamente, de uma certa sobreposição, de uma confusão jurídica institucional no Brasil, que na prática a gente tem, desde a Constituição de 88, duas regras fiscais, né? Dois tipos de regulamento que controlariam ou direcionariam o exercício da política fiscal. Política fiscal é tudo aquilo que se refere a receitas e despesas governamentais de todos os tipos. Tem duas regras. Uma é a regra chamada regra de ouro, que limita a possibilidade do endividamento do governo só no montante em que o governo aumenta os seus investimentos. O investimento público tem caído muito ao longo das décadas e em alguns momentos aí do ano passado, dois anos atrás, o endividamento, o quanto que é preciso ampliar a dívida pública, estava ultrapassando esse gasto. Então isso feriria uma das regras, criou-se cláusulas de escape, etc. E a outra regra que é mais vem sendo respeitada, foi, desde a Constituição de 88, é o anúncio de um determinado superávit primário, que é tudo que o governo arrecada menos tudo que ele gasta, fora o pagamento de juros da dívida. O governo precisa anunciar esse superávit na metade do ano anterior, e geralmente se exige que esse superávit seja um valor considerável para controlar a expansão da dívida pública. Mas essa regra do superávit primário, que é a principal, ela é uma regra de fluxo, compara receitas com despesas. E tem como objetivo último, como todas as outras regras, controlar o tamanho do endividamento público no Brasil. Durante os anos 90, o superávit, a partir de 99, ele foi bastante alto, antes não era muito. Ao longo do primeiro governo Lula, ele foi muito alto. A política fiscal foi, desse ponto de vista, atendeu plenamente, caiu a dívida pública, etc. No governo Dilma, principalmente no final do primeiro e no período curto do segundo governo Dilma, o superávit primário caiu bastante e virou até para o déficit no segundo mandato. Uhum. Né? Por conta disso, e começou-se ali em 2015, 2016, até um pouquinho antes, a maior parte dos economistas que analisam essas questões começou a chamar a atenção para o fato de que uma regra de fluxo não estava mais sendo suficiente para os objetivos que sempre são o de controlar o tamanho da dívida pública brasileira. Apesar de ela ter caído muito durante o período do governo Lula, caiu pela metade a dívida líquida em relação ao PIB. E aí começou-se a propor uma regra que dissesse respeito não a comparação entre receitas e despesas, e sim é só as despesas. Porque também é verdade que desde a Constituição de 88, o gasto público no Brasil, ele cresce continuamente, por uma série de escolhas que foram feitas pela sociedade brasileira na Constituição. O SUS, educação pública, um sistema de previdência, de proteção social em geral, e o próprio tamanho do Estado brasileiro, que é grande mesmo. Mas um crescimento contínuo das despesas públicas foi, na maior parte do tempo, acompanhado também de um crescimento da arrecadação. Então os dois crescem, o fluxo fica mais ou menos controlado, às vezes maior, às vezes menor, mas a despesa cresce. E a ideia de um teto de gastos era a ideia de tentar controlar só a despesa, que inclusive é algo que o governo tem mais, supostamente tem mais controle. Mas a regra que foi estabelecida do teto de gastos em 2016 é uma regra que se provou um desastre. Primeiro, porque ela congela de uma maneira muito linear e muito grosseira, eu diria. O total de gastos de um ano tem que ser exatamente o total de gastos do ano anterior, total da máquina pública como um todo. Só corrigido pela inflação que passou. Portanto, o tamanho do Estado brasileiro, em termos reais, deveria continuar exatamente igual. Supostamente, porque isso sustaria o crescimento, que é parte dos analistas, a maior parte considera uma coisa ruim, o crescimento do gasto público em si, e também geraria uma seletividade maior dos gastos, já que não dá para aumentar o gasto para todo mundo, vai ter um debate mais aprofundado sobre que tipo de gasto é melhor, etc. Isso revelou-se um fracasso, porque na verdade a disputa dentro do governo, e particularmente no governo Bolsonaro, redundou em aumento de uma série de tipos de gastos que provavelmente não eram a escolha da sociedade brasileira, e um achatamento das despesas mais críticas com saúde, com educação, etc., como alguns críticos diziam. E além de tudo, foi uma regra, além de ela ser ruim e ter esse caráter, digamos, antissocial, ela se provou um fracasso porque ela não foi cumprida. Ela foi descumprida continuamente ao longo de praticamente todos esses anos. Então, esse emaranhado e o próprio fracasso da regra levam à necessidade de se rediscutir. Isso era uma coisa que estava mais ou menos clara na campanha. E acho ótimo que a gente tenha, primeiro, a definição de uma regra que seja mais exequível. E segundo, que se aprenda com os erros dessa regra que foi feita em 2016. Outra coisa que é importante, isso as experiências da crise de 2008 e também a pandemia provou no mundo inteiro, é que uma limitação da possibilidade do governo gastar, ela tem que conter possibilidades de cláusulas de escape. Diante de emergências climáticas, que certamente o mundo vai viver muitas daqui para frente, sanitárias, até mesmo econômicas, uma queda, um país que é muito dependente da exportação de um determinado tipo de produto, se tem, por alguma razão, por uma guerra, uma queda no preço dessa exportação, esse país entra em colapso e não dá para ficar amarrado. Então, cláusula de escape bem definida, bem desenhada, o parâmetro para o comportamento da despesa é esse, mas em situações excepcionais ela pode ser descumprida e depois se volta. Tá? Então, ela precisa ser flexível nesse sentido, para dar conta de desastres, e ela precisa ser anticíclica, que é uma palavra que os economistas gostam muito, porque o gasto público, isso a maior parte dos economistas olha o gasto público só como uma coisa negativa, ele é um componente da demanda também na economia, né? Consumidores gastam, empresários gastam, o setor externo por meio das exportações também contribui para a demanda dos nossos produtos, mas o Estado é um grande componente da demanda e ele, em determinadas conjunturas, pode fazer muita diferença para a economia crescer mais ou crescer menos. E o que é ser anticíclico? Que às vezes uma palavra do economês que as pessoas não entendem. Se o rumo da economia, mais pelas forças privadas, está indo para um lado, em geral, o Estado pode, e na minha opinião deve, ter uma atuação para contrabalançar essas tendências. Se a economia está crescendo muito e isso pode gerar problemas de oferta, pode gerar problemas de inflação de demanda, ou até problemas do setor externo, parece razoável que o governo contraia suas despesas para amenizar um pouco o ritmo de crescimento. Mas esse, infelizmente, não é o caso mais comum na economia brasileira nas últimas décadas. É mais comum a economia estar numa trajetória de desaceleração, às vezes até de recessão, e a proposta que, em geral, a gente assiste e escuta e lê as recomendações é que o governo corte gastos, né? Aumente o superávit, discipline seus gastos. E o que isso... Como o gasto público é um componente importante da demanda, isso certamente vai levar a economia a crescer menos ou até cair mais. E isso dificulta até o próprio cumprimento das metas. Então, tem um emaranhado de questões e o modo como é apresentado essas questões ignoram um pouco esse papel ativo da despesa pública na própria demanda da economia. Porque, no fim, é um objetivo com o qual eu concordo. Eu não sou daqueles que acha que o Estado pode gastar indefinidamente, que não tem problema nenhum. Eu tenho amigos, tenho até amigos que são, né? Não, mas assim, porque é um debate interessante hoje, teoricamente. Sim. Interessante. Eu acho, se der tempo a gente conversa isso, que para o Brasil essa suposição de que não há limite nenhum para a dívida ou para o gasto, ela tem alguns condicionantes importantes. Mas eu não preciso achar que não tem problema para... Não tem problema nenhum. Expansão eu acho que tem, mas para entender que a dívida, o objetivo que se quer é estabilizar a relação entre a dívida e o PIB. Uhum. Eu tenho pelo menos duas maneiras de controlar isso. Tentar controlar os gastos, aliás, três. Tentar aumentar as receitas, ou seja, mexer no resultado, ou tentar mexer no PIB. É, a maior parte do raciocínio só olha pelo lado do gasto. Sendo que o quanto o governo gasta ou deixa de gastar também influencia no PIB. De maneira um pouco mais simples. É muito mais fácil você controlar o endividamento público com um nível de crescimento econômico maior.
O arcabouço ele pode ser melhor que o teto, mas ainda assim ele pode engessar os gastos públicos demasiadamente? Seria mais ou menos isso, professor?
Algum grau de disciplina, e mais do que de disciplina, de sinalização para onde vai a despesa pública, no médio e no longo prazo, eu acho interessante. E acho que pode melhorar um pouco a situação das expectativas. Agora, é preciso tomar cuidado para que ele não seja tão engessador quanto o gasto, que pode ser. Pode até ter alguma cláusula de escape, ou pode ter algum componente desse que eu falei de anticíclico, mas mesmo assim, limitar o tamanho do Estado. Porque, no fundo, tem-se uma disputa sobre qual é o papel do Estado na economia.
Professor, já se disse que essa regra ela deve ter esse componente anticíclico. E deve levar também em conta o PIB per capita. Isso é bom? Nisso que está se falando?
Eu acho que sim, tem muitas ideias, tem uma literatura bem interessante internacional sobre experiências, as regras fiscais todas vão sendo dos países que adotam regra de gasto, porque tem países que não adotam regra nenhuma, e tem países que adotam a regra do tamanho da dívida, ou do tamanho do fluxo, do superávit ou não, mas tem uma efervescência na literatura internacional que às vezes é um pouco ignorada no debate, pelo menos desses dos agentes de mercado brasileiro, que tem um objetivo muito de limitar mesmo o tamanho da despesa pública, porque é lido isso como um aspecto ruim. O gasto público é pior do que o privado, tá, tem uma disputa. Às vezes travestida de sabedoria técnica, e não é exatamente sabedoria acadêmica, porque o debate acadêmico sobre isso é bem matizado, é bem interessante atualmente. Mas voltando. A discussão de anticiclicalidade está muito presente. E as possibilidades de como colocar esses aprimoramentos na regra do teto dos gastos pode vincular o tamanho da despesa ao PIB, que seria uma coisa muito engessada. A ideia de vincular o PIB per capita é um pouco para permitir que a despesa pública brasileira, porque a regra do teto é que ela não pode crescer nada. Não, mas não crescer nada é você estar condenando o Estado a ficar desse tamanho. Pode surgir novas demandas, tem muitas demandas de transição, de transição energética, de reindustrialização, de retomada do crescimento. Bom, muitos desafios que podem exigir, em alguma determinada circunstância, um aumento da despesa pública. Pode exigir e outros não. Mas aí a ideia é que é o seguinte, o PIB per capita cresce, ele geralmente cresce muito menos do que o PIB normal, porque a população cresce um pouco, né? Também não cresce tanto assim no Brasil. Mas isso sinalizaria uma trajetória, porque às vezes, dependendo de como você olha a questão, o mais importante não é você dizer, olha, o Estado vai diminuir de tamanho, o gasto público vai cair. É que a dívida não vai sair do controle. Então, se você sinaliza, a médio prazo, a nossa trajetória é de estabilidade ou de queda moderada da dívida pública. E essa seria uma das possibilidades. Outra possibilidade é você mirar um limite para o estoque, 70% do PIB. E aí eu tento manejar os gastos em conjunturas em que a dívida está caindo, isso abriria espaço para mais gastos. As possibilidades são muitas na literatura internacional. Não está muito claro, mas das declarações que eu já ouvi dos integrantes da equipe econômica, a tentativa da proposta que vai sair da Fazenda é de ter alguma coisa nessa direção mais flexível. E outra coisa que eu esqueci de falar é que preserve, isso talvez de maneira explícita, o papel do investimento público. Porque uma coisa é gasto corrente, é gasto com salários, que aliás precisam ser reajustados também os salários do funcionalismo federal. É gasto com salário, é gasto com verba aqui de gabinete, gasto com despesas correntes. Outra é a despesa de investimento, é construção de equipamentos públicos, construção de estradas, construção de hospitais, etc., que esse tem uma outra natureza.
Não existe, né? As pessoas não fazem, de um modo geral, assim, não existe uma confusão, né? O que é gasto, o que é investimento. Por exemplo, as políticas sociais, né?
Então, do ponto de vista macroeconômico, faz toda a diferença, porque teoricamente, na prática também, tem alguns tipos de despesa que são para aumentar a capacidade produtiva da economia. Tipicamente, isso é investimento. Não investimento em bolsa de valores, etc. Investimento acréscimos ao estoque de capital. Quando o Estado brasileiro constrói uma estrada, ele tende a melhorar a capacidade produtiva, a melhorar a produtividade da economia. Essa é uma despesa que o bom senso, não precisa ser um manual de economia, manda registrar em um lugar diferente do aumento do custo de passagem, de deslocamento de algum agente público, etc. O cenário ideal, na minha opinião, é que essa regra do teto de gastos preservasse desse limite de crescimento as despesas com investimento público, porque elas têm um potencial muito grande de fazer crescer mais a economia, inclusive de aumentar a arrecadação. E, historicamente, no Brasil, isso não é só pelo teto de gastos, pelas outras regras também, a vítima dessa tentativa de cortar gastos sempre foi investimento público, porque é a variável que o governo tem algum controle. Porque salário de funcionalismo, despesas em geral, são todas, inclusive a vinculação com saúde e educação, que são coisas importantes, elas limitam muito o raio de manobra. Então, aonde o governo passa a tesoura ou passa a faca, vocês escolham a imagem, é sempre nos investimentos. Eles estão num nível historicamente muito baixo. O Brasil faz algum tempo já que gasta com investimento menos do que o necessário para manter o estoque de equipamento de capital. Então, a gente está desinvestindo liquidamente. Por quê? Porque essa ideia de reduzir o gasto público, principalmente se tomado de maneira linear, vai bater nisso. Então, algum mecanismo de preservação das despesas com capital, despesa de equipamento público, de investimento público, eu acho que seria fundamental para sinalizar uma trajetória de retomada do crescimento.
Professor, a política econômica de um governo precisa necessariamente de ter uma regra fiscal?
Então, esse é um debate teórico em economia, em macroeconomia, que vem de algumas décadas. Uma coisa, inclusive, é a teoria e depois como ela chega nos debates. O sentido de ter regras, isso vale para a regra fiscal, vale para a regra da política monetária, que é o regime de metas de inflação, a independência do Banco Central, é na direção de que economia, macroeconomia, é uma coisa que deve ser uma gestão técnica, que tem o certo e tem o errado, e que deveria ser protegida das interferências políticas, porque isso poderia gerar uma busca de ganhos de curto prazo, inclusive político-eleitorais, e que teria um resultado negativo no futuro. Tá? Essa é a visão que está por trás. E de quanto menos interferência e menos surpresa aos agentes econômicos, melhor, porque é tudo muito previsível, tudo muito regrinhas, e isso gera melhor crescimento. Essa é uma visão cujo rumo geral eu não concordo. Eu acho que, assim como outras decisões de política em geral, não só de economia, elas devem ser objeto de discussão e de opiniões diferentes. Não tem nada mais sujeito a divergências do que rumos da economia ou rumos de... E isso, para isso que existe debate, para isso que existe eleição e democracia no limite. Então, ela é a ideia de regras ou de isolar partes importantes da política econômica, uma regra que, no limite, ela supõe que tem o certo e tem o errado, tem o bom e tem o ruim. E, bom, não é o jeito que eu vejo a economia. Acho que tem interesses, tem privilégios, não, tem prioridades. E, então, a princípio, isso. Agora, no caso da economia brasileira, em relação à política fiscal, eu não vejo como uma coisa a ser evitada ou ser, de fato, combatida, a ideia de você sinalizar uma trajetória da dívida pública. Uma dívida pública, certamente uma dívida pública de 70%, para um país como o Brasil, 70% do PIB, ela não é necessariamente um alarme muito maior do que seria 60%. Ela já foi, em termos líquidos, ela chegou ao final do governo Fernando Henrique em torno de 66% do PIB. Ao final do governo Lula, começo do governo Dilma, ela estava metade disso. Tá? Ela caiu em percentagem do PIB. Aliás, caiu muito mais porque o Brasil voltou a crescer do que propriamente porque o governo cortou muito gasto, apesar de ter feito uma política fiscal responsável. Então, a trajetória da dívida, tem muita gente que fala a dívida corre o risco de fugir do controle, o governo dá calote. Isso, na verdade, é uma hipótese retórica que não está colocado. Né? Isso é um pouco jogo de pressão. Então, não é que o governo vai quebrar, não vai conseguir pagar sua dívida. Isso, basicamente, na prática, não existe. Inclusive porque a nossa dívida pública, ela está, ao contrário de outros momentos da nossa história, basicamente na nossa moeda. A dívida externa pública brasileira é muito pequena hoje em dia. Uhum. Então, a gente emite a moeda porque a gente tem que pagar a dívida. Não significa que o governo vai monetizar a dívida, vai girar a maquininha, imprimir papel para pagar. Mas, então, na verdade, essa hipótese de o governo dar um calote na dívida, Isso não está colocado, nem agora, nem em tempos atrás, etc. Agora, o modo como funcionam as relações entre o Estado e o mercado nessa questão de política fiscal e monetária num país como o Brasil é bem complicado. De fato, há uma força importante dos agentes de mercado em aumentar o custo da dívida. Não significa que o governo vai pagar, mas o que o mercado exige para financiar o governo, isso de fato tem um poder de pressão. Não é absoluto, de jeito nenhum, mas eu também não acho que o Estado seja, no Brasil, com uma moeda fraca, com um país com a nossa posição no sistema internacional, que a gente tenha poder de impor tudo ao mercado. Acho que tem um jogo ali de disputas importante. Então, acho que... E aí é um desafio. É mais arte até do que ciência. Você achar uma regra que preserve esses aspectos, que preserve o papel do Estado na economia, que preserve a sua característica anticíclica, provavelmente a sua questão de reconstrução e de aumento do investimento e de direcionamento do desenvolvimento. O mercado, possivelmente, não vai querer resolver problemas ecológicos. Agora está um pouco na moda, né? Mas o investimento pesado para a transição energética, para uma reindustrialização verde, etc., não vai vir de incentivos de mercado. Tem que ter participação estatal importante, tá? Mas que sinalize também que as contas públicas em desequilíbrio, em frangalhos, não é interesse de ninguém, isso não é uma coisa republicana. E além de não ser, isso pode de fato gerar turbulências e aumento muito grande do custo de financiamento do setor público. Então acho que aqui é uma posição um pouco minha, um pouco intermediária, digamos assim, que eu acho importante ter uma meta. O que a meta não pode ser uma camisa de força que, não funcione, não consiga cumprir seus objetivos e que limite esse aspecto fundamental do Estado na economia.
O professor, a taxa de juros prevista para até o final desse ano, mas é perto de 13%. O senhor acha que é possível haver alguma redução ou se há alguma medida que o atual governo possa adotar para reduzir a taxa de juros ainda este ano?
Olha, esse debate também sofre de alguns problemas, digamos assim, de alguns constrangimentos parecidos com o da regra fiscal. Porque às vezes as discussões sobre taxa de juros, sobre política, no caso política monetária, né? Que é exatamente a administração da quantidade de moeda em circulação, do custo do dinheiro, etc. Nos bancos e no setor público, e na dívida pública. Ela, às vezes, é apresentada como, até mais ainda, como uma questão técnica, né? Tem o certo e tem o errado, e quem está criticando é quem não entendeu, que tem que ser assim, que senão vai acontecer. Não, isso não existe em economia em nenhum momento, até porque os consensos hoje que existem, daqui a alguns anos, eles são superados por outros. E há também na questão monetária um debate muito rico internacionalmente sobre isso. O mundo está passando por um processo inflacionário muito, muito relevante, de muitas décadas. Os Estados Unidos têm um nível de inflação hoje que não tinha desde de algum momento do começo dos anos 70. Né? E a forma dos bancos centrais reagirem a esse processo inflacionário, ele está sendo, digamos, ele não está sendo muito exitoso. No começo, uma leniência muito grande. No começo, estou falando 2021, 22, começo do ano passado. Porque já tinha... causas inflacionárias decorrentes da pandemia, dos problemas em cadeias produtivas internacionais, e depois isso foi muito agravado pela guerra na Ucrânia. E essa é tipicamente uma inflação que não é uma inflação de demanda clássica. Né? Inflação de demanda clássica, para o qual o regime de metas de inflação, que é adotado no Brasil na maior parte dos países, teoricamente está mais preparado para combater, é quando tem muita demanda e a oferta está limitada. Então você tem que ir subindo a taxa de juros, desaquecer a economia para reduzir a demanda. Mas, em absoluto, essa é a principal causa da inflação nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. No Brasil é muito difícil haver inflação de demanda, né? As nossas taxas de inflação ou subidas importantes têm a ver com o preço de gasolina, têm a ver com a própria taxa de câmbio, que interfere muito aqui. Tá? Então, a gente atingiu um nível de 7, 8% de inflação nos Estados Unidos e o Banco Central foi primeiro um pouco leniente. Deixou acontecer achando que era um choque, isso o economista chama de choque de oferta, quando um insumo importante como petróleo ou outra coisa sobe de preço por alguma razão externa, digamos, subitamente, esperando que ele voltasse, não voltou, tem uma retransmissão. E depois vem subindo muito a taxa de juros nos Estados Unidos, só que eles lá sobem de 2 para 4, né? A gente subiu de 2 para 13, né? E então depois essa reação muito forte, particularmente no caso brasileiro, também está errada. Eu acho que a forma, e eu acho que é importante criticar o Banco Central, ele não é um ser inatacável, um corpo técnico inatacável, erraram ao deixar a taxa de juros brasileira é muito baixa e desvalorizou bastante a taxa de câmbio, e acho que erraram mais ainda em subir tanto a taxa de juros, né? Essa taxa de juros no patamar que está agora, ela está levando a economia brasileira para uma recessão. E com efeitos muito lentos e muito dolorosos sobre a própria taxa de inflação. A inflação começou a cair, mas às custas de aumento no desemprego e de um endividamento das famílias e das empresas muito complicado. O Brasil está entrando numa crise de crédito corporativo, não das famílias. Essa já está com problema, compromete, tem até o programa Desenrola, que vai ser aparentemente divulgado, para melhorar um pouco das famílias endividadas até 2 salários mínimos. Mas possivelmente a notícia mais importante daqui para frente é que tem um problema de crédito empresarial nas empresas. Tem um pouco a ver com a coisa das americanas, mas é um pouco de baixa demanda, taxa de juros muito alta e uma certa desconfiança. Isso possivelmente vai levar a economia brasileira para um patamar até mais baixo do que ela já vem fazendo. E nesse sentido, uma taxa de juros de 13% não se justifica de jeito nenhum.
E o senhor acha, o senhor vê a possibilidade de se mudar essa taxa brevemente?
Então, o modelo, também para a política monetária existe um conjunto de regras. Essas são muito melhor estabelecidas e tem um ritual, etc. Teoricamente, o governo reage, o governo não, o Banco Central, subindo ou descendo a taxa de juros, porque ele tem uma meta para cumprir. Então, o primeiro parâmetro é se a gente está perto ou longe dessa meta, para baixo ou para cima. Se está abaixo, você pode reduzir a taxa de juros. Se está subindo, você aumenta. E aí tem expectativas de inflação, quanto que os agentes de mercado acham que vai a inflação, e tem uma coisa chamada, que também é um cálculo controverso, hiato do produto. A economia brasileira tem possibilidade de produzir nesse nível. A gente está perto desse nível, está acima desse nível, ou está muito abaixo. Quanto mais abaixo tiver, mais espaço para reduzir taxa de juros, porque a demanda estaria mais longe da oferta. Essa é o livrinho de regras, né? Mas a operação da taxa de juros mês a mês, não, é uma vez e meio, um mês e meio a cada reunião que decide, mais ou menos. Tem outros fatores que influem, certamente. Uma percepção aqui, inclusive o fato das pressões, às vezes pressão do governo para reduzir a taxa de juros pode até atrapalhar, porque eles querem reafirmar sua independência, etc. A minha sensação é que bateu-se o pé de que a inflação está muito alta, as expectativas estão muito altas e não tem como baixar a taxa de juros. Mas esse outro aspecto, tanto a recessão em geral da economia, quanto essa crise de crédito, vai provocar uma queda de juros antes. Isso já começa a fazer parte dos cálculos de agentes de mercado. Tá? Eu acho que a gente tem um cenário de complicações. E aí você tentar renegociar dívidas, reativar o crédito com uma taxa de juros básica de 13% é muito difícil. Tem que cair. Então, assim, eu se tivesse que dar um palpite, não tô cravando, mas eu acho que a taxa de juros vai acabar caindo muito antes do que está projetado em novembro, dezembro. Tem gente já falando em maio.
E o senhor imagina em que nível é essa queda?
Geralmente, mexidas em taxas de juros nas últimas décadas são suaves, né? 0,25, quando é alguma coisa muito extraordinária para cima ou para baixo, é 0,5%. Então, vai devagar. E aí você vai testando um pouco, porque tem aí prazo, né, para fazer efeito, né? Tem defasagens, o prazo para seja para subir, para descer, como é que isso reage e tal. Então eu não de jeito nenhum.
Não arriscaria.
Eu imaginaria que a gente vai ter taxa de juros de um dígito esse ano, quem sabe o ano que vem. Ou seja, abaixo de 10% ao ano, que ainda é muito alta, tá? Mas eu acho que tem esse cenário. A realidade provocada pelo Banco Central e provocada por essa confusão corporativa aí da Americanas, vai acabar antecipando uma coisa que, a depender do próprio Banco Central, até para reafirmar a sua posição, ele tenderia a postergar.
Professor, a gente vai falar um pouquinho sobre a autonomia do Banco Central, mas antes eu queria só detalhar um pouco mais a questão da inflação. A inflação de um pouco mais de 3%, essa meta de inflação, como diz o governo, o senhor acha que ela é muito baixa? Precisa ter uma mudança nessa meta? Ou uma mudança poderia até trazer mais danos?
Então, a discussão, o regime de metas também é uma evolução de um determinado pensamento econômico, isso desde os anos 90, de que enxerga que essa é a melhor forma de administrar essa variável econômica, a inflação, que é muito importante. Ela é historicamente muito mais importante para países como o Brasil do que para países mais avançados, em que a inflação historicamente é muito baixa. Esse nível de 8% de inflação na Alemanha e nos Estados Unidos é totalmente inusitado. Eles não sabem como lidar com isso. Inclusive agora tem greve, sindicato, que tem perda salarial. Quando você tem 1, 2% de inflação, é mais fácil de administrar. O regime de metas, então, ele aponta um alvo com uma banda de tolerância para cima ou para baixo e o Banco Central tem que se movimentar de acordo com essa meta, se a gente está para baixo ou para cima. O problema de 3%, ela foi, começou com 4%, depois tentou se reduzir lá no começo dos anos 2000 para 3,5%, e depois vários choques, se a gente for lembrar aqui, teve choque de apagão em 2001, apagão de energia elétrica em 2001, uma desvalorização cambial muito forte em 2002, depois teve uma crise em 2008, então, e preço do petróleo, gasolina sobe, desce, etc. A economia brasileira, ela é, apesar de grande, ela é uma economia muito dependente, muito suscetível, na verdade, a choques externos, pela própria taxa de câmbio, e a taxa de câmbio tem uma importância muito grande na inflação brasileira, pode estar o desemprego muito alto, a economia em recessão. Se sobe, se a taxa de câmbio muda de 4 para 5 reais por dólar, isso tem impacto nos preços brasileiros, porque componentes importados e própria quantidade de importados que fazem parte da cesta de consumo é grande. Então vai ter impacto, vai ter. E a mesma coisa de dolarização dos preços da gasolina, que é um insumo, e do óleo diesel, que é um insumo importante. Então, sinalizar um determinado comportamento da inflação também não é uma coisa negativa em si. Você ter mais ou menos uma previsão de quanto vai ser e um parâmetro para o Banco Central agir. Agora, se comprometer com uma coisa, 3% de inflação é uma inflação muito baixa, talvez não seja para o nosso perfil de país, por enquanto. Mas isso eu estou falando de gerações, assim, tá? Porque, de fato, 3% é muito pouco. Não dá conta de choques que acontecem e de problemas estruturais que acontecem numa economia brasileira. E tem-se também um debate muito, que eu acho que é muito restritivo e prejudicial, de que qualquer inflação é horrível, né? Tipo, se passar de 3 para 4,5 é o fim do mundo. 4,5 não é 40% de inflação. 40% de inflação certamente uma coisa terrível, etc. 10% também. Mas de 3 para 4,5, o custo em termos de emprego, de organização da vida econômica e até de direcionamento de investimentos que você tem em termos de taxa de juros, eu acho que bem comunicado, bem estabelecido, 4,5 historicamente não é uma taxa alta para o Brasil. E eu não estou falando dos anos 80, quando a taxa de inflação era de sei lá, 40% ao mês.
Sim.
Né? Eu estou falando, desde que a gente adotou metas de inflação em 99, a média não foi mais baixa que 4,5%. Então você tem uma regra em que...
Foi a média?
Olha, eu acho que é por aí, 5%. Ela já teve um pouquinho mais para cima, mas raramente ela esteve abaixo. Mas no começo, durante muito tempo, a meta foi 4,5%. Então ela poderia ter até 6%. E até 3, que era 1,5 de tolerância. Então, se você estabelece uma meta para uma variável que é de difícil controle, tem muitos fatores que afetam a inflação. A taxa de juros impacta em alguns deles, não em todos. Então, o que significa que, às vezes, alguns preços vão ter que cair para que outros continuem altos, né?
Uhum.
Então, você tem uma mudança de preços relativos. Então, provoca uma série de distorções, mas é um pouco do jogo. E se você coloca uma meta em que o Brasil, em 25 anos, nunca atingiu, e você se compromete com ela, é uma questão de olhar para a realidade, você não está sendo mais realista que o rei. Podemos dar aqui um exemplo, né? Eu quero fazer uma dieta para perder metade do meu peso. Eu posso fazer essa meta, mas não vou conseguir. Isso pode até me desanimar e falar, não consigo mesmo, etc. Então, acho que a questão da meta de inflação, do tamanho, ela não é o seguinte, você passar a meta, por exemplo, de 3 para 4%, o centro da meta, não significa um governo que não se preocupa com a inflação, não significa ser inflacionista, que inflação é bom. Não, inflação é ruim. Mas eu não sei se uma inflação de 4... De 4 é muito pior do que uma de 3. Possivelmente não.
Sim.
Ela é mais adequada para o perfil do Brasil.
Professor, há menos de um mês aí, o presidente Lula foi muito duro com essa ideia da alta de juros e com a questão da meta da inflação, que ele considera muito baixa mesmo. Na época, o mercado reagiu muito mal com as falas do presidente. A impressão que se tem hoje é que o mercado já está percebendo que é preciso reduzir a taxa de juros e é preciso ampliar a meta de inflação. É só uma percepção minha ou o senhor acha que tem?
E é mais não, ou menos isso. É isso basicamente que está acontecendo, por razões distintas, né? Primeiro tem uma questão de institucionalidade. Do jeito que está, gostemos ou não, o Brasil tem um Banco Central independente. assim, o governo pode reclamar, mas ele tem autonomia, o Banco Central juridicamente tem autonomia para perseguir do melhor jeito, livre de pressões, aquela meta estabelecida. Então, o presidente dá palpite sobre a taxa de juros acontece no mundo inteiro, mas não significa que o Banco Central tem que atender esse palpite. Ninguém precisa ficar escandalizado que o presidente está preocupado com o emprego, com o crescimento, a tarefa dele é esse. Isso é um lado. Outra coisa é sobre a meta de inflação. Quem define a meta de inflação é o próprio governo eleito, né? Tem um órgão que chama CMN, Conselho Monetário Nacional, tem 3 votos. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Então, a definição do objetivo é da autoridade eleita. Então, o presidente tem não só o direito, como o dever de discutir para onde vai a inflação brasileira, eu acho, né? Então, também houve um bloqueio. Sobre a taxa de juros, eu acho que, de fato, a institucionalidade nossa é de independência, é de autonomia. Isso é uma coisa. Então, digamos, também tentou... Não, o presidente não pode falar sobre inflação. Inflação... Não, calma. O presidente acho que deve. Inclusive porque a inflação é uma coisa que corrói o poder de compra, particularmente dos mais pobres, mas, ao mesmo tempo, o modo como se combate a inflação, ele tem consequências sociais óbvias, né? Sobre crescimento, a economia está em desaceleração, talvez em recessão. Isso é uma coisa. Outra é, certamente, eu imagino que a preocupação do presidente é com a retomada do crescimento econômico, inclusive por razões políticas muito claras, objetivas, né? Este é um momento da democracia brasileira muito frágil, ainda muito frágil. A eleição foi muito apertada, tivemos os eventos gravíssimos na primeira semana do ano, de 8 de janeiro, e certamente a legitimidade de um governo, e não é, é de um governo de coalizão, ela depende de um sucesso econômico, tá? Isso é grave. E tem uma preocupação que é da trajetória do presidente, etc., com o emprego, com o crescimento, etc. Isso é uma coisa. Mas, me parece que era essa a preocupação, retomar o crescimento por razões políticas e por razão de compromisso. Outra coisa é o que os empresários começam a falar, porque possivelmente está batendo essa questão do crédito, da questão do crédito, da dificuldade, e aí é aquilo. Razões são outras, mas ambas conduzem a um momento macroeconômico, de crescimento econômico difícil, né? Então, acho que, por vias tortas, vai acabar acontecendo isso, mas, de fato, é perceptível, tanto a crítica a uma meta de inflação muito irreal, quanto a ideia de que a taxa de juros, de fato, está muito alta. E aí não é só empresário do setor produtivo, não. Tem gente, inclusive, do mercado financeiro, que já está fazendo apostas, porque eles não dão palpite só, eles aplicam dinheiro na alta ou na baixa da taxa de juros, é a profissão das pessoas, né? E eles já estão considerando essa hipótese, talvez não pelos mesmos objetivos e razões do que o presidente, mas acho que esse é o cenário mais provável.
Totti, você tem mais alguma pergunta?
Eu tenho. O professor, a gente... Nos próximos dias, a gente deve ter uma mudança em 2 nomes do Banco Central. Isso muda o perfil do Conselho do Banco Central? E o que o senhor acha da ideia de autonomia do Banco Central? O senhor acha que ela deve ser mantida?
Olha, eu acho que ela será mantida. Não acho que tem clima político institucional para revogar. Não é uma medida, digamos, uma mudança institucional que me agrada, justamente por isolar do debate público ou da influência das pessoas eleitas e até do próprio Congresso, isola um pouco. É como se aquilo fosse uma determinação como é a da Justiça, por exemplo, né? Eu uma vez, muito tempo atrás, que esse problema da independência do Banco Central se discute. Eu lembro que eu dei uma entrevista que eu usei um exemplo. Vamos supor que a gente tivesse autonomia, independência do Ministério da Educação. Que o Brasil estabelecesse uma meta de acabar com evasão escolar em determinado nível, até fim do ensino fundamental. Essa é uma meta ambiciosa. Uhum. Universalizar com qualidade, com parâmetro de qualidade. Que imagino que boa parte da sociedade brasileira vai concordar com ele. Assim como concorda em manter uma inflação baixa. Mas dá autonomia para o Ministério da Educação e fala: faça o que for necessário para atingir esse objetivo. Sem nenhum tipo de pressão. E aí o Ministério da Fazenda não vai falar que não tem dinheiro. E está tirando o professor daqui. Não importa. O Brasil elegeu como objetivo. Podia acontecer isso, né? Acho até que seria uma ideia interessante. Mas evidentemente que tem limites, né? Basicamente a ideia do Banco Central é o seguinte: a prioridade é controlar a inflação. Controlar pode ser 4 é uma coisa, 3 é outra. Se fosse 5 era outra. Mas tudo bem, estabeleceu. E aí faça o que fizer. cause o que outros efeitos. Não tem nada em economia que seja só bom ou só ruim, né? Que não tenha custos. Controlar a inflação e trazê-la do modo como é operada a política econômica para um patamar muito baixo, ela tem custos. E é basicamente isso. Custe o que custar, provoque o que provocar em termos de emprego e fora outro lado da estrutura produtiva, prejudicar a indústria, tirar investimentos que poderiam para atividade produtiva para aplicação em títulos que pagam juros muito altos, ela é basicamente uma carta branca sem se preocupar com as consequências. Então, filosoficamente, digamos assim, por princípio, eu acho que eu não gosto da ideia, inclusive porque eu acho que o sistema de metas de inflação tem uma visão teórica sobre o que é moeda, o que é inflação, que não me agrada, não é a que eu concordo. Mas eu acho que não há clima no Brasil para rever esta mudança que foi feita há não muito tempo atrás. Agora, não é zero ou um, as coisas não são assim, do ponto de vista de influência. Quem escolhe os diretores do Banco Central, em algum momento, o presidente do Banco Central, é a autoridade eleita. A gente também assiste, lendo o jornal e vendo o noticiário, uma tentativa do próprio presidente do Banco Central escolher os novos diretores. Isso, evidentemente, que o governo está dialogando, etc. Certamente, num colegiado que acho que são 6 diretores, se não me engano, trocar 2 não vai mudar. E certamente não vai colocar um economista que acha que pode ter a inflação que for, que está tudo bem. Não é disso que se trata. Tem uma série de sutilezas. Às vezes eu acho que... E matizes mais do que sutilezas, né? Eu acho que o debate sobre essas questões no Brasil, que envolvem muitos interesses de agentes do mercado financeiro, ela fica muito presa numa visão imediatista de curto prazo de pessoas que são muito bem pagas e muito bem qualificadas, que entendem do assunto, mas que tem lado na discussão. Tem um lado de proteger os interesses dos seus clientes, etc. Isso não é ruim, não é legítimo. O que eu acho inadequado é a cobertura e o debate ficar restrito a esse
isso
tipo de opinião.
Isso pautar, né, o debate.
Uma pauta absoluta e não foi sempre assim no Brasil. Acho que a cobertura da imprensa econômica, ela se tornou mais restrita a esse tipo de opiniões. É muito raro ter um economista que em aspectos como esse tem espaço para dar sua opinião. E às vezes quando tem digamos assim, encaixado com uma coisa exótica. Exótica ou ultrapassada ou adjetivos piores, digamos assim. E não é
por
assim.
Por isso que estamos aqui, para ouvir Exato. Opiniões divergentes.
Mas assim, o mundo acadêmico no Brasil certamente não exibe esse monolito de opiniões sobre essas questões, sobre a questão fiscal, sobre a questão monetária, sobre a independência do Banco Central. Há muito mais diversidade. E não se trata de gente que entende do assunto e gente que não entende. Gente que é do passado e gente que é do futuro. Não. Basta ver o debate acadêmico e público em outros lugares do mundo. Que ele está muito vivo, aberto a novas ideias. Tá? E as coisas em economia, os consensos, a relação entre teoria econômica, conhecimento acadêmico e política econômica, ela muda. Não é imediato, claro que não. Mas ela muda, tem fases, né? Nunca é eterno essas coisas. Eu, às vezes, acho curioso alguns consensos estabelecidos na imprensa de que isso é eterno. Uhum. Pouquíssima coisa é eterna.
Sim. É isso. Bom, muito obrigada. A gente ficaria aqui, professor, falando mais, né, sobre reforma tributária. Daria um outro programa, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada pela sua participação aqui. Toti, seguimos, né? Obrigada também. Nós vamos chegando ao fim dessa edição do programa Analisa. Hoje nós conversamos sobre economia e a nova regra fiscal com o professor André Biancarelli, diretor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos e Conjuntura Política e Econômica do Instituto. Em nome de toda a equipe aqui da Secretaria Executiva de Comunicação, eu agradeço a participação do professor, do Toti e a sua participação que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.